A entrevista é com o Kelvis Borges, vereador e presidente da mesa diretora da Câmara de Capinzal. Qual foi o maior avanço em 2025 para o Legislativo Municipal?
Então, Aldo, agradecer a oportunidade aí do jornal O Tempo, né, de nós poder aí no final desse ano de 2025 estar prestando conta, de certa forma, do trabalho nosso aí junto ao Legislativo. Eu diria que foram vários avanços, né? Nós, da parte administrativa, né, a gente está fazendo uma reestruturação na Câmara. A gente pegou aí uma missão aí de... nós estamos ainda, né, sem o contador e tesoureiro, em função de algumas questões que envolveram uma exoneração no passado. E a pedido também, claro, obviamente, do Ministério Público, para a gente regularizasse isso, a gente aproveitou a oportunidade para fazer essa reestruturação, né, onde vai a Câmara a partir do ano que vem, assim que se conclui esse trabalho, vai ficar mais funcional, né? Acredito que toda a equipe vai trabalhar de uma forma mais ampla e mais objetiva com essa reestruturação. Estamos reformulando também o regimento interno para melhor funcionalidade dos serviços, né, das ações. E então, administrativamente, é isso, né? Vamos repor aí o cargo de contador e tesoureiro, né, através de um concurso público que deverá ser realizado aí durante o ano. Então, isso tudo foi construído durante o ano 2025. Da parte, né, dos vereadores, vamos dizer assim, dos trabalhos, você acompanhou, né, Aldo, durante o ano. Tivemos um ano bem produtivo, né, com várias sessões extraordinárias para que os projetos andassem de forma rápida, mas que fossem bem também analisados, né? Isso aconteceu, né? Nós tivemos aí um bom alinhamento entre os vereadores, né? Em poucos momentos, vamos dizer assim, tivemos divergências fora do, vamos dizer assim, do lado pessoal, né? Ou algum atrito direto, praticamente zero durante o ano, significa que existe um respeito e um alinhamento entre todos os nove. E também eu vejo que uma evolução muito importante, talvez para a população a mais importante, é esse alinhamento entre o Legislativo e o Executivo, proporcionado por parte dos nove vereadores também, né? E também por parte do prefeito, do vice, das secretarias, né, municipais, onde a gente tem uma certa sintonia. Isso não afeta a questão de situação ou oposição. Isso é, esse alinhamento ele é entre todos, né, pelo bem da coletividade, né, dos serviços, da população. Eu acho que esse foi o grande avanço, o diferencial da Câmara esse ano. Eu acho que deve ser comemorado nesse sentido. A gente espera que isso tudo se mantenha, né, ou fique ainda melhor no ano que vem.
Bom, não uma pergunta, matou duas. Aí agora vou passar para uma terceira. A Câmara de Vereadores ajudou a trazer recursos ao município?
Eu acho que sim, muitos recursos, né? E aí a prova do que eu falei do alinhamento é que esse esforço, ele partiu de todos os vereadores, né? Que geralmente você, quando é a oposição, daqui a pouco se interessaria menos em trazer esses recursos para a cidade. Porque na lógica da política velha, aquela, você não estaria ajudando o prefeito adversário. Mas o pessoal não tem levado em conta isso. E tem levado em conta, sim, que a gente paga imposto aqui na base, nos municípios. Esse imposto vai para Brasília e para a capital do estado. E se nós não correr atrás, isso não volta em benefício da nossa sociedade. Mas pagar, a gente paga. Então, esse tem sido o entendimento. E todos os vereadores têm se dedicado nesse sentido de trazer recursos para cá.
E quanto às emendas impositivas, no que elas ajudam mesmo as entidades e associações? E quem foi o idealizador dessa brilhante iniciativa?
As emendas é um projeto de lei criado pelo Rafael na outra legislatura, eu não estava como vereador. Esse ano pude participar da distribuição. Sim, elas ajudam muito as entidades, né? Ontem estive num evento do próprio Lions ali, onde foi, a gente percebe que as entidades, né, elas dependem muito dessa ajuda da Câmara de Vereadores, e a gente tem que ter esse entendimento, que as entidades ajudam muito o poder público também, né, no caso, citando o Lions ali, nessa questão de auxiliar as pessoas que mais necessitam, né, então essas entidades têm que ser preservadas, porque elas ajudam a manter o município em pé, né, principalmente contribuindo no momento difícil das pessoas mais vulneráveis, né. E nós, você falou de idealizar ali em relação, nós fizemos um ano diferente em relação às emendas, né? Nós tínhamos aí uma demanda muito grande em relação, temos ainda, né? Em relação a exames, né, represados junto à Secretaria de Saúde, e necessitaria de um valor bem expressivo para que esses exames fossem, despachados, né? Fossem feitos. Né? E aí o que nós decidimos ali, né? A gente liderou uma situação onde sentamos aí os 9 vereadores com o prefeito e reunimos um montante de R$1.078.000 para desafogar esses exames no ano que vem. E o prefeito, de bate pronto, vamos dizer assim, dobrou o valor, né? Então mais de R$2.100.000 serão investidos no ano que vem em exames, né? Tudo que já é feito, então será acrescentado esse valor, que é feito pelo SUS ou algum convênio, agora será acrescentado esse valor de R$2.100.000 em torno disso, para desafogar esses exames. Todo mundo sabe que muitas vezes a pessoa está aguardando um exame, um mês, dois meses, mais de ano, ela está sem fazer o tratamento, porque ela não tem o resultado de um exame, né? Que o exame que vai dar a direção para o profissional médico, para dizer o que de fato a pessoa tem que fazer. Muitas vezes é isso. Então é importante isso, eu acho que não existe nada mais importante que você investir na saúde de quem está doente e precisa, né? Que a pessoa, se ela tem um exame, um pedido de um exame, certamente tem algo errado no corpo dela, e o poder público tem que ter esse olhar sensível. E os vereadores tiveram, juntamente com o prefeito, o vice e o secretário de saúde, esse entendimento, e eu posso dizer que é um grande feito.
E o legislativo, ele tem um tratamento especial, dinheiro público, não faz gastança. E como é que faz o acompanhamento dos investimentos, dos recursos que tem o poder público?
O legislativo, Aldo, ele é um poder distinto, né? Então nós temos o poder legislativo, o judiciário e o executivo. Eu tenho entendimento que o legislativo, ele, né, por ele ser o poder que faz as leis, que ele não executa nada por lá, né, que é o executivo que faz as ações, nós temos que economizar ainda mais o recurso público lá no legislativo, que são ações que envolvem não tanto recurso, né, e uma forma de os vereadores contribuir também com a sociedade, além de fazer as leis, né, de tramitar os projetos lá, é fazer essa economia para que esse dinheiro retorne sempre para o executivo, é onde tem, de fato, a obrigação de fazer as ações e o compromisso com a sociedade em executar os serviços dentro da cidade, né? Então, lá, o legislativo tem que, sim, trabalhar sempre focando essa economia para que sobre dinheiro para a população.
Bom, essa economia que é feita é cortada na sua própria carne. Como a gente vê, certos governos não cortam na sua própria carne. Teria coisas para fazer, gabinetes e outras coisas dentro da Câmara de Vereadores que seria necessário, tipo a sonorização, até trocar ar-condicionado, um mundaréu de coisa teria que ser feito, né? Mas o povo precisa mais do que a comodidade do próprio vereador.
Sim, não, mas na verdade tem. O nosso foco esse ano foi a reestruturação ali do plano diretor, do funcional da Câmara, né? Agora, claro, algumas questões a gente tem como prioridade para o ano que vem, né? Que são essa melhoria em alguns equipamentos e tal, em volta, não é muito valor, mas, né, a gente tinha que ter essa divisão, né? No ano a gente focou na reestruturação ali, na reformulação do plano diretor, que é importante também. Agora, essas questões aí que tu falou de som, o próprio ar lá, também passa a ser prioridade a partir de janeiro, porque a gente quer terminar os 2 anos aí, que tudo fique da melhor forma possível lá, né, organizada, e sem, como eu falei, né, sem gastar o dinheiro, porque tem que gastar como se fosse, né, que estivesse sobrando, né, não é esse o objetivo.
Cada poder é independente, né, executivo, legislativo e judiciário. No entanto, hoje, o legislativo, ele cede espaço para a prefeitura e também para o judiciário para realizar o tribunal de júri.
É, exatamente, né? Nós ali é um espaço bom, e sempre que o executivo, né, as secretarias solicitam para palestra ou algo assim, um espaço a gente está cedendo, e também, né, para o judiciário. É, durante o ano aí, sempre ocorrem ali 3, 4, 5 júris às vezes, né? E a gente, com o maior prazer, né? Eu acho que esse é o objetivo, né? Estar unido para poder fazer uma cidade melhor, uma região melhor. E os poderes têm que estar em sintonia nesse sentido. E para nós é um prazer aí poder estar cedendo esse espaço, que no momento que é cedido, obviamente não é usado por nós, então não tem problema algum.
Além daquele 1 milhão e pouco que foi passado como tipo emenda para a saúde, para os exames de cirurgias eletivas, quanto mais poderá devolver a Câmara? Poderá ser inédito, né?
É, na verdade, esse é um recurso das emendas que tu falou, né? É, aí, assim, em relação à devolução de final de ano, como que funciona? O município recebe todo ano esses valores, aí, todo mês esse valor, em torno de R$500 mil do orçamento, que é passado para o município. E aí, no final de ano, a Câmara tem que fazer a devolução. Nós vamos fazer agora, em 2025, né, essa semana ainda, a maior devolução de recursos da história da Câmara, né? Sem que o orçamento tenha sido aumentado. O orçamento é o mesmo dos últimos anos. E eu queria ter chego nos 4 milhões, mas vai dar em torno de 3.900, que nós vamos estar devolvendo para o prefeito, que essa é a regra do jogo, né? A Câmara devolve no final de ano. Nós vamos estar devolvendo para que ele possa fazer ações aí em prol da nossa sociedade. Então, esse é o mérito, não é só meu, é de todos os vereadores que trabalharam para fazer essa economia, né? Não gastando, né? Vamos dizer assim. E os próprios funcionários aí que têm compreendido que essa é a nossa intenção, de fazer uma boa devolução, trabalhar com o mínimo de dinheiro possível para que o dinheiro fosse retornado em prol da sociedade.
Prioridades para 2026.
É, 2026 é o meu segundo ano aí na presidência. A gente, como eu falei, a gente tem essa reestruturação do espaço, com as coisinhas para fazer aí que não é complexa, né? E fazer esse concurso público para colocar em dia a questão do contador e tesouraria, né? Estamos sem, com a empresa terceirizada, fica um pouco mais caro. É, e também manter essa harmonia entre os poderes, né? E entre os vereadores, para que as coisas andem de forma rápida, como andaram em 2026. E é isso que a população espera de nós, e é essa linha de trabalho que nós vamos estar atuando aí. E paralelamente, né, no meu caso, sempre em busca de recursos, como conseguimos vários recursos aí durante o ano 2025, ampliar isso no ano 2026, para retornar o nosso dinheiro dos impostos que vai para fora, e muitas vezes, se a gente não ir atrás, não retorna, né?
Antes da consideração final, o pessoal acha que o vereador só se reúne para as sessões, seja ordinária, extraordinária, solene e muito mais. No entanto, é um trabalho feito praticamente dia a dia, e tem as comissões, tudo passa por uma formalidade e uma assessoria.
É, exatamente, Aldo. Vamos dizer assim, a gente passa em função de legislar o dia todo praticamente, né? Tô aqui no meu trabalho, tô dando entrevista para ti, tô daqui a pouco tô fazendo um contato ou outro, tô correndo para lá ou para cá, é assim que funciona, né? É, muitas vezes quem está de fora não percebe, mas é assim, né? Não é problema isso, claro que a gente tem que estar ajustando o tempo aí para que possa desenvolver as ações, tanto no privado, quem tem o seu negócio ou trabalha em outra empresa, quanto também não deixar na mão o cidadão que te elegeu, que votou e espera um trabalho efetivo do vereador.
Nas considerações finais, o que você deseja no final de ano, Natal e primeiro de ano 2026 que está vindo aí, não só para os capinzalenses, porque nós temos o migrante e o imigrante, então para os munícipes em si?
Na verdade, primeiramente agradecer vocês pela oportunidade, né? E parabenizar, como eu sempre falo, né? Em todas as sessões da Câmara, né, pode faltar A ou B, né? O Aldo está lá cobrindo, né? O Jornal Tempo está lá cobrindo a sessão. Então a gente tem que ser grato, a população de Capinzal tem que ser grata a isso, né? Porque você está contribuindo não só pelo trabalho nosso, mas com a população que precisa da informação. E desejar a todos aí um Feliz Natal, um Feliz 2026, né? Que Deus nos dê saúde, né? Porque o resto a gente é acostumado a correr atrás, a gente vai continuar correndo atrás, né? As dificuldades elas vão e vêm, diminuem, aumentam, mas a gente tendo saúde, o resto é consequência, né? O problema é quando você não se tem saúde, né? Eu sempre digo isso, né? E torcer que nós tenhamos um ano melhor, foi um ano difícil, né? Em termos assim de Brasil, que as coisas se ajustem também, né? Porque a gente depende do país, depende do estado e, claro, também do poder público municipal, né? Então, desejar isso. Feliz Natal e um próximo 2026.
Uhum. Aí...